programação cultural.
Boa tarde, quinta-feira, 5 de setembro de 2024. A cultura é gravada hoje aqui. No final tem sorteio de 6 pares de convites para os concertos da Usuel no Ouro Verde. 3 pares para hoje, outros 3 para amanhã. A gente começa com uma reportagem da estudante de jornalismo da UEL, Natália Ribeiro, com o ator pernambucano Edilson Silva, que esteve em Londrina essa semana para a gravação de um curta-metragem e ontem participou na UEL da exibição do filme Mirador, em que é protagonista. Mais informações com Henrique Martins.
Cine Sequinha traz ator Edilson Silva para a exibição do filme Mirador. Edilson Silva é um ator pernambucano que atua como protagonista no longa-metragem. Ele participou da sessão realizada nesta quarta, no Anfiteatro Maior do CLCH, Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. O filme Mirador conta a história de Maicon, um boxeador que treina para retornar aos rings enquanto divide seu tempo com 2 subempregos e tem a missão de cuidar da filha sozinho. A exibição do filme faz parte do projeto Cine Sequinha Itinerante, Passeando por Londrina, que neste mês volta-se para a temática cinema negro. O ator Edilson Silva comenta sobre o aumento do protagonismo negro no cinema brasileiro.
Muita coisa já mudou, né? Mas ainda também não é o ideal, né? Acho que tem que mudar muito ainda. Mas aí você vê que já está acontecendo, né? Essa mudança já vem acontecendo já. Mas assim, a gente espera que seja com mais frequência também, né? Você vê mais produções que dê visibilidade aos artistas negros, né? Tanto atores como diretores, né? Hoje em dia você vê mais assim, produções, né, que tipo, tem o protagonismo negro, né? Já vê também muitos diretores negros, né? Roteiristas, né? Escritores que escrevem, né? Que eu acho que é bom também, né? Você vê os negros escrevendo para os negros, né? Então, muita coisa já está acontecendo, mas eu acho que ainda tem muito a acontecer ainda também, né? Eu fico muito feliz, né, de estar representando, né, uma classe aí de atores, né, negros que vem aí se destacando, né, cada vez mais. Apesar de não ser o ideal ainda, eu acho que ainda tem muita coisa a se conquistar ainda, né? Mas fico feliz em saber que já demos vários passos já. E ter recebido o convite de Bruno, né, para fazer o personagem, fiquei bastante feliz por conta disso, né, de que eu ia estar representando, né, uma classe que já vem crescendo também, né? Então, contribuir com esse crescimento aí me deixou muito feliz. E eu fico muito contente em receber, né, os elogios, né, referente ao filme, ao meu trabalho. E isso vai, assim, dando mais instiga ainda, né, pra crer mais e buscar mais. E tá sempre nessa crescência aí, né?
O ator Edilson Silva explica a importância da escalação de atores que compreendam em profundidade os personagens.
Eu acho assim, primeiramente, quando um diretor, diretora, seja lá quem seja, deixa de colocar um ator local pra, sei lá, fazer um determinado personagem, ela só tá perdendo, né, em qualidade. Uma coisa é um ator nordestino, né, trazendo suas próprias vivências e falando seu próprio sotaque, de que você levar, um exemplo, um ator do sul para viver um nordestino lá, né? Então, primeiramente, eu acho que já começa perdendo em qualidade, por mais que seja, tipo, um puta ator, mas aí é diferente, né, você trabalhar com alguém que já é dali, que vive, né, que sente tudo aquilo ali na pele, de que levar uma pessoa que muitas vezes não passou nem pela metade do que aquela outra pessoa já passou, já viveu, né? Então eu acho que primeiramente perdem, né? Por estar dando oportunidade a um artista, um profissional local. E muitas vezes fica estranho, né? Vamos ser sinceros, né? Que por mais que seja um profissional, mas nunca vai ser uma pessoa que é de lá, né? Uma pessoa nativa e tal.
Edilson também comentou o convite para gravar o curta-metragem Tornar-se Ciborgue no Interior, da cineasta Luísa Savignon, aqui em Londrina.
Eu tô achando massa, foi incrível. Na verdade, hoje foi minha última diária com eles, né? O filme também encerra hoje as filmagens. Mas eu achei interessante, né? É uma temática bem diferente das que eu tenho trabalhado, né? E o que eu acho massa de trabalhar com cinema é isso, né? Cada história é uma história, né? Então, são experiências que vão se acumulando ali, você vai aprendendo cada vez mais, né? Cada experiência você vai aprendendo. E essa troca de sair do Nordeste, vir pro Sul, gravar aqui, né, pela segunda vez, então isso também vai acrescentando experiência, né, ao longo da carreira aí, e vai incrementando assim, ainda mais o currículo, eu acho, assim, né? Uhum. Então fiquei muito feliz em receber o convite da Lou, né, o primeiro contato dela, mas já fiquei contente pra caramba. E aí a gente conseguiu fechar, né? Conseguiu resolver essa data que tá com os probleminhas lá de data, de outros projetos. E fiquei bastante feliz de ter conseguido vir, né? E foi massa, assim, o processo, né? A experiência de trabalhar com a galera daqui. Tinha conhecido só a galera do Curitiba, né? E agora, essa experiência aqui com a galera de Londrina. Estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser um bom filme. Vai dar muito o que falar, assim, vai ser legal.
A professora Marley de Perrude, coordenadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, esteve na sessão do filme Mirador e compartilha suas impressões do filme.
O que mais me chamou a atenção foi, acho que o filme evidencia algo na sociedade que não é muito discutido, que é a questão do pai solo. Traz para o debate essa questão da paternidade, né? A importância da presença do pai solo, os desafios enfrentados, que é uma questão não discutida na sociedade, e ao mesmo tempo os desafios da população negra, né? Na questão da busca pela sobrevivência, a questão dos sonhos, a questão do acesso às políticas públicas, principalmente quando ele tem ali a necessidade de buscar sua sobrevivência do trabalho, não tem onde deixar a filha, vai buscar na questão de da creche, mas ao mesmo tempo te dá ali uma lista, né, de papéis que ele precisa buscar. Depois aparece a presença do conselho tutelar, que no primeiro momento parece ser uma ameaça no sentido, né, do papel dele enquanto pai, que está cuidando da filha, alguém faz uma denúncia, isso vai dando uma angústia na gente, porque a gente sabe muito bem o que acontece, né, com a população negra, os desafios que a gente precisa ver. Porque a gente acaba passando cada dia uma luta pela sobrevivência, então isso no filme fica muito em evidência e dá uma angústia, principalmente que a gente conhece a realidade da população negra, né, do homem, do que significa criar uma filha, né, na falta de estrutura, na falta de política. Então isso me vem muito à tona, que são desafios aí, né, da população negra de maneira geral. É um desafio para as mulheres, mas também é um desafio para os homens negros na sociedade, a partir dos estereótipos que se tem em relação ao corpo negro na sociedade.
A professora Marleide também expõe suas reflexões sobre o cinema e protagonismo negro no Brasil.
Acho que foi uma honra assistir o filme com a presença, né, do autor, né, enfim, mais a questão das pessoas envolvidas na produção. O que me chamou a atenção na questão do filme? Eu pensei muito na questão do cinema negro, né? Nós sabemos que é um desafio a presença de artistas, a questão da produção do cinema e envolvendo atores negros, enfim. Historicamente é um desafio no Brasil. O cinema também brasileiro, né, acho que vem aí num processo de crescimento. Então, o que me chamou bastante atenção justamente são os desafios envolvidos na produção desse filme, Mirador. E, ao mesmo tempo, a questão da presença de atores negros sendo protagonistas, sendo destaques, acho que trazendo uma reflexão sobre o nosso papel na sociedade brasileira, o papel dos atores negros, dos produtores, no sentido de dar visibilidade aí, né, a questão do cinema, dos artistas, o quanto isso valoriza a nossa história e a nossa cultura.
O filme Mirador está disponível para assistir na assinatura do Globoplay. Mais informações sobre o projeto Cine Sequinha Itinerante passeando por Londrina no Instagram, @CineSequinha. Entrevistas da estudante de jornalismo Natália Ribeiro. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
E tem festa do coletivo Samba no Aie neste feriado de 7 de setembro, sábado. Valéria Gianni.
Essa vai ser a terceira edição de uma festa com temática afro-religiosa e afro-brasileira. Vai ter o grupo Maracatu abrindo a festa, além da Luana Faustino e do grupo Trio Amizade, trazendo o melhor do samba e do pagode. E se bater aquela fome, vai ter comidas de boteco. A entrada é de graça. A roda de samba com o coletivo Samba no Aie é neste sábado, a partir das 5 horas da tarde, na Escola de Circo, Avenida Saul Elkin, de 790, zona norte da cidade. Mais informações no Instagram, @SambaNoAie, Aie com Y. O projeto tem patrocínio da Lei Paulo Gustavo. Valéria Gianni para a Revista do Meio Dia.
Ozuel faz concerto hoje e amanhã no Ouro Verde, série arábica. Fique com a gente até o final dessa matéria para concorrer a 6 pares de convites. Tema do compositor William Bennett é o primeiro no repertório do concerto da Ozuel no Ouro Verde. A abertura, As Náiades, foi inspirada na viagem do compositor inglês pelo rio Reno e na influência de Mendelssohn. Composta em 1836, a peça apresenta os temas românticos da época. Em seguida, o concerto para piano número 20 em Ré menor de Mozart. Definida como uma obra-prima de caráter sombrio e emocionalmente intenso, foi composta em 1785 e se destaca pelo diálogo intenso entre o piano e a orquestra. Oferece um contraste dramático e virtuoso, admirado até por Beethoven. Para interpretar essa peça no Ouro Verde, a solista convidada da Ozuel é a pianista Antonella Franco. E a Sinfonia número 3, em Lá menor, conhecida como Escocesa, de Felix Mendelssohn, fecha o programa. Inspirada em uma viagem à Escócia em 1829, a Sinfonia é notável por sua estrutura contínua e por sua combinação única de atmosferas evocativas e contrastantes. Desde o movimento sombrio e agitado até o final, majestoso e triunfante. Concertos da Ozuel hoje e amanhã, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, com a pianista convidada Antonella Franco e o regente convidado, o britânico Neil Thompson. Ele é diretor artístico, regente titular da Orquestra Filarmônica de Goiás. Ingressos para o concerto no Ouro Verde da Ozuel variam de R$ 40 até R$ 80 a inteira, R$ 20 e R$ 40 a meia. A meia entrada do setor 1, a parte da frente do teatro, está esgotada já para hoje e para amanhã. Aqui na rádio você não paga nada, a gente tem 3 pares de convites para hoje, 3 para amanhã. Você vai na faixa assistir ao concerto da Ozuel e leva acompanhante. Disque Ozuel 3348-5027, 3348-5027. Você deixa seu nome e a gente vai te mandar o par de ingressos pelo WhatsApp ou por e-mail. 3348-5027, Disque Ozuel, 3 pares de convites para hoje, 3 pares para amanhã. Com essa informação a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins. Hoje com a colaboração da estudante de jornalismo Natália Ribeiro. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Direção-geral Edir Pedro, voltamos amanhã ao meio-dia 10. Boa tarde, até lá. Tchau.